Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi. Está começando mais um Periscatio. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no YouTube. No programa passado eu falei Facebook ainda. Já era o Facebook. Aqui no canal do YouTube. youtube.com/verdazo1914. Esse é o nosso canal. Então você que está aí chegando agora, que ouviu falar, alguém comentou, ó, vai lá no canal do cara que é legal. É legal mesmo. Dá o joinha, dá o sininho, que é para sempre você ser avisado dos programas que tem sempre, toda segunda e toda sexta. E também sempre pré-jogo e pós-jogo, né? Um pouquinho antes do jogo, logo que acaba o jogo, a gente sempre faz umas transmissões ao vivo aqui, vocês vão gostar. Já clicaram aí no sininho? Tô enrolando para dar tempo de vocês fazerem. Já foram lá? Beleza. Começamos bem a semana, né? Semana boa. Vocês querem falar o quê primeiro? De bola ou de palhaçada? Fala de bola, né? Fala de bola. Palmeiras jogou bem. Mais ou menos bem. Não foi muito diferente do que a gente já viu em alguns jogos este ano. O Palmeiras fazendo o suficiente, sendo eficiente, há quem diga que é eficaz, para construir uma vantagem muito boa. Eu acho que o placar foi até exagerado pela diferença dos times em campo, não foi tão grande assim. Acho que o Palmeiras mereceu a vitória, até pelo volume de jogo, mereceu sim. Ah, o Novo Horizontino criou duas, três chances, criou, claro que criou, mas o Palmeiras também criou. O Palmeiras perdeu o mesmo número de chances que o Novo Horizontino perdeu, tá? Só isso. E eu acho engraçado isso, a gente vê os caras falando, mas o Novo Horizontino perdeu três gols, o Palmeiras também perdeu três gols feitos, só que fez outros três, e o Novo Horizontino não fez outros três, então foi justo, o juiz não roubou. Talvez 2-0, 3-1 fosse um negócio que refletisse um pouco mais do que foi o jogo. Mas não foi nenhum absurdo, sabe? 3-0 fora. E o Palmeiras, sem jogar com aquela intensidade, por exemplo, que a gente viu no jogo contra o São Paulo. Ou no próprio jogo contra o Júnior, lá na Colômbia. Muito calor. Foi o que eu disse no pós-jogo, no sábado, logo que acabou o jogo. Eu acho que muito calor, né? Você fala, pô, tá com 2-0. Vamos com calma, né? E acho que foi por aí. Acho que foi por aí a falta de, talvez de, não vou falar de vontade, mas de intensidade, né? Que é a palavra da moda, com que o Palmeiras se apresentou no sábado e ganhou de 3-0. Aí você vai lá no Santos, cheio das intensidades, 0-0. Vai lá no São Paulo. Bom, São Paulo parece que jogou com 11 Wesleys em campo, né? Aí perdeu do São Caetano. Mas o Palmeiras também perdeu. O Palmeiras perdeu com o time reserva, em outra circunstância. Manda o São Caetano vir pra vocês verem o que acontece com o São Caetano. E o Corinthians perdeu do Bragantino em casa. Ah, o mando era do Bragantino, mas, pô, os caras, os Bragantinos lá não encheram nem o espaço deles ali. O espaço do visitante, tá? Então tinha um monte de Corinthians lá no estádio e perderam. Perderam e estavam perdendo de 3-1. Acharam um gol no final. Então, o que estão reclamando? O que está achando ruim do Palmeiras? Vão encher o saco dos outros lá, pô. Então, sabe, eu acho que o Palmeiras jogou bem, dentro do que se propôs, tá? Não forçou. Foi achando os gols. E aí, no que foi achando os gols? Vamos lá. Primeiro gol, o Borja. Ele ia fazer aquele gol de cabeça? Talvez fizesse. O cara fez o pênalti, o que eu vou fazer? Pô, o Corinthians, os caras dão um pênalti, inventam um pênalti toda hora para os caras fazem gol e ninguém acha ruim. Quando os caras fazem o pênalti, é pênalti, podia ter sido gol se não fosse pênalti. Vou falar que não mereceu? Claro que mereceu, pênalti, gol, 1-0. E aí, segundo gol. Pô, o que que o Novo Horizontino vai deixar o William no mano a mano com aqueles zagueiros lentos? Saiu na cara três vezes. Na terceira ele guardou. Né? Não vai perder três seguidas o William. O William é o cara que mete gol. Então fica, eles deixaram, e não foi falta de aviso. Deixaram uma, deixaram duas, na terceira guardou. Então, caramba, ganhamos o jogo, sabe? Ah, mas podia ter feito mais. Podia, cara, mas tava todo no calor, sabe? E estando na frente, você não precisa se matar. Se tivesse 0x0, vai, aí você fala, pô, vamos jogar com mais força. Mas, pô, tava 2x0. Ah, começa a tocar a bola. Então a gente, eu vi pelo menos assim, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, até os 20, 20 e pouco, jogo dos dois lados. A partir dos 20, 20 e pouco, os dois times morriam. Não era só o Palmeiras, o Novo Horizontino também morria. Sabe, ah, o Palmeiras, ninguém mais jogou, tava muito quente, gente, tava muito calor. Os caras estavam precisando de gol e não conseguiam correr, fazer aquela pressão, eles não conseguiam, e na casa deles, onde eles estão acostumados. Tava muito quente. Então acho que nada a reclamar desse resultado nosso, acho. Nem do resultado e nem do jogo, né? Nem do desempenho. Achei ótimo. E cada vez mais firme, cara. A gente só deu uma vacilada pra valer mesmo nesta temporada, que foi no derby. Que isso não pode se repetir. Então isso é o que a gente ainda fica alimentando de, ah, tem que se cruzar com os caras de novo. Será que eles vão amarelar de novo? Eu tenho confiança. Eu tenho muita confiança que se a gente pegar o Corinthians, tende a acontecer na final. Ó, nós estamos com quatro derrotas seguidas. Nós vamos começar uma sequência de duas e crescendo, tá? Essa é a impressão que eu tenho. Tá? Então vamos ser campeão em cima deles. Claro, estou falando só de futebol. Aí tem outras coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Ô, estagiário, você está anotando as perguntas dos caras aí? Ó, vocês vão fazendo pergunta aí, o estagiário está anotando e ele vai me mandar pelo WhatsApp. As melhores perguntas, as perguntas mais, né, puxam assuntos mais interessantes, ele vai selecionar, ele vai pensar. Se fizer pergunta de dromedário, ele não vai pegar, embora ele também seja um. Tá? Combinado? Então, se vocês fizerem pergunta e vocês acharem que a pergunta de vocês é muito inteligente e ele não fizer, vocês podem xingar ele. Tá? Todo direito. Aliás, estagiário serve para ser xingado. Combinado? Que palhaçada, hein? Hoje eu fiz um post lá no Verdazo, espero que vocês tenham lido. Espero que vocês tenham lido, hein? Pô, a gente faz um negócio aqui que é pra, né? Vocês têm que ir lá, dar o clique, ler, comentar, né? Não é só vir aqui no vídeo. Vai lá, lê um pouquinho. E é paulada de todo lado, né? É juiz roubando a gente. É federação querendo tirar mando nosso, dando mando pro Corinthians. É televisão torcendo, fazendo bandeirão, fazendo mosaico, repórter instigando crise entre técnico e jogador, narrador torcendo descaradamente. E agora tribunal. Tribunal resolveu, não, vamos tirar o jogador do Palmeiras. E tiraram. E tiraram. O que eles fizeram foi para tirar o Jailson. Então esse negócio de chamar o Dudu e chamar o Felipe Melo foi só espuma. Para falar assim, ó, não viu? Não tiramos todo mundo. Vocês queriam tirar um só. Que tá bom. Vamos tirar um. E aí serve para chegar depois na roda de chope, lá na roda de poker, sei lá onde, e fala, tá vendo? Tiramos o jogador do Palmeiras. Né? Parece que o presidente do TJD, delegado, o cara não é nem jurista. Porque para você ser presidente de um tribunal, você tem que ser jurista. Não basta você ser um delegado. O cara parece ter proximidade com André Sanches. Quando ele comunica a Jovem Pan, aliás, numa atitude questionável eticamente, ele liga para a Jovem Pan e fala assim, ó, tem uma informação aqui para vocês, vou dar em primeira mão para vocês. E fala assim, ó, vou denunciar o Felipe Melo, Jailson, Dudu, porque andaram falando demais. Inclusive eu falei com o doutor, só vou falar do doutor Andrés, né? É, já falei com o Andrés, então já tá tudo certo. Parece que foi, né, ó, desfalca os caras aí que tá foda, né? Os caras já abriram 6 pontos. E de fato, o Palmeiras, mesmo com um tropecinho aqui, um tropeço ali, tá 6 pontos na frente do segundo colocado. Não pode ser alcançado mais nem pelo terceiro. Quer dizer, se for avançando até as finais, só tem um time que pode tirar o mando final do Palmeiras, que é o Corinthians. Mas para isso, vai, supondo que o Palmeiras vai se classificar para a final. Então, na pior das hipóteses, o Palmeiras perde do Novo Horizontino, mas avança no saldo. Aí vai jogar semifinal, sei lá com quem, e avança com 2 empates e pênalti. Então, só nisso foram 11 pontos. Foram, desculpem, 8 pontos. O Corinthians tem 3 jogos para tirar esses 8 pontos. Então, o Corinthians teria que ganhar as 3 e o Palmeiras teria que perder do Novo Horizontino. Ou até empatar. E empatar as outras duas. Quer dizer, o Palmeiras não pode ganhar nenhum dos próximos 3 jogos se o Corinthians ainda tiver um desejo de mandar o segundo jogo em casa. Não vai acontecer, né? O Palmeiras deve ganhar pelo menos um dos próximos 3 jogos. Eu acho que ele ganha os 3. Então, assim, o Palmeiras está sobrando e os tribunais, a TV, a imprensa, os juízes, a direção da federação estão querendo reequilibrar o campeonato, só pode ser. Então o Palmeiras paga pela sua competência. Agora, a forma com que eles estão fazendo isso é ridículo. Então vamos nos ater só ao tribunal neste periscato, porque se a gente for falar de tudo, sem falar do Gustavo Scarpa, né? Que aí já é outra esfera, já é outro tipo de pancada. Mas vamos nos ater só a essa palhaçada que foi esse tribunal de hoje, que é o assunto do dia, né? Como eu falei, foi espuma. Dudu e Felipe Melo foi só espuma. Mas o engraçado foi como eles fizeram a espuma, né? O Dudu, ele foi advertido por ter falado besteira ali na entrevista, assim como o Jailson. O Dudu levou advertência e o Felipe Melo foi denunciado por uma foto que apareceu. Ninguém sabe quem tirou, ninguém sabe em que momento, ninguém viu a foto. Não dá nem para falar que a foto não é manipulada, se é que essa foto existe. Então, assim, qualquer um pode pegar uma foto, fazer um Photoshop ali, falar, ó, o jogador do Corinthians tentou matar o. Se bem que é só pegar uma foto do Fagner normal que vai ser isso. Mas, que porra é essa? O Felipe Melo foi absolvido, mas isso mostra que foi espuma. Os caras apareceram, eles querem aparecer. Sempre que aparecem esses tribunais na fase final de campeonato, seja o STJD nas fases finais de Campeonato Brasileiro, aliás, já faz uns 2 anos que eles estão quietinhos, né? Podem esperar esse ano. E agora o TJD, vocês lembram do TJD no ano passado? Suspenderam o Alexandro preventivamente por causa de um shampoo contra a calvície. E ele ficou sem jogar 30 dias. O Alexandro é um cara que já está com 35, estava com 35 anos na época. No fim da carreira, para o cara, qualquer jogo é jogo. Sabe? Ele está nos últimos jogos da carreira e, pô, no Palmeiras. Sabe? Ele quer jogar. E tiraram isso dele por uma suspeita. Sabe? São os irresponsáveis, são os palhaços. A forma como eles fizeram essa denúncia por foto do Felipe Melo é um absurdo. E assim, você pega esses 3 casos e fala assim, não, 3 semanas depois do derby eles marcam. Quer dizer, é para suspender antes da final. Então eles tiraram o Jailson de 2 jogos, tiraram desse jogo agora do Novo Horizontino, e tiraram do primeiro jogo da semifinal, porque uma ele já cumpriu. Então foram 3 jogos. Tecnicamente, a gente tem o Fernando Praz. E tem o Everton. Qualquer um que entrar vai dar conta. Eu não tenho, sabe? O problema não é a perda técnica do Jailson, que tá numa puta fase. Enfim, o Fernando Prass já não tá com esse ritmo de jogo, nem o Everton. Mas a perda técnica não vai ser enorme. Não é que nem o Corinthians, por exemplo. Você tira o Cássio, põe o Walter é até bom goleiro, né? Mas, enfim. O que eu quero dizer é que os nossos dois goleiros estão muito acima dos dois do Corinthians, ou acho que de qualquer dupla de goleiro de titular e reserva que você possa pensar no Brasil. Aliás, nossos três, né? Mas é a vontade de ferrar o Palmeiras, sabe? É o esforço que eles fazem. E é a falta completa de vergonha na cara de fazer isso assim, mas vamos fazer. E aí você vê os relatores lá votando. Teve um que falou, ah, tem que suspender porque veja o que o Rildo fez com o João Paulo ontem. É, o Rildo do Vasco quebrou a perna do João Paulo numa dividida. Para mim foi infelicidade. Nem foi, acho que um lance de maldade, não me pareceu, na minha opinião. Tem gente que acha que foi maldade. Eu acho difícil um cara entrar para quebrar com 3 minutos de jogo. Num jogo que não valia nada. Num jogo que eles não têm rixa entre eles, o estádio tá vazio, não vejo, ah, vou quebrar o cara com 3 minutos. Eu acho que foi puta uma falta de sorte, né? O Rildo é meio estabanado, ele já deu umas entradas diferentes aí em outros jogos, mas é o tipo de jogo do cara. Não me pareceu maldade. Enfim, não vem muito ao caso também, mas o que eu me deixo indignado é que o cara usou o exemplo do Rildo para agravar a entrada do Jailson. Ah, vá pro inferno, né, cara? É cara que não entende nada do jogo, não entende nada de bola e tá julgando, cara, tá tirando jogador de jogo. É um amadorismo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que moram fora do país, até como forma de. Estagiário, presta atenção aí se alguém responde essa pergunta que eu vou fazer. Quem mora fora? E tem campeonato de futebol, Inglaterra, França, tem alguém aí que mora nesses países, Espanha, e está assistindo. Tem tribunal? Tem igual tem aqui? Quer dizer, acontece umas coisas, senta dois, três caras, senão vamos suspender, vamos anular, vamos não sei o quê, vamos voltar jogo. Tem isso por aí? Eu nunca vi isso. Em lugar nenhum, só tem aqui no Brasil. Por que que tem isso? A justiça desportiva tem que acabar! Isso não existe. Você tem que ter a regra, aplica a regra e acabou. Eu não consigo mais entender como é que esse tipo de coisa continua existindo. É absurdo em cima de absurdo. Esses caras são uns palhaços. São uns palhaços. Eles fazem um circo, aparecem, usam o futebol para aparecerem, para se promoverem. Então esse presidente do TJD aí é deputado, é político. Tem que acabar! Tem que acabar a justiça desportiva! Tem que acabar! É um circo, é uma palhaçada. Vocês me falem aí se vocês conhecem alguma coisa semelhante aí em outro país, porque. Bom, enfim, já falei bastante. Já falei bastante. Vamos para a primeira rodada de perguntas selecionadas pelo estagiário, pelo dromedário maldito que é esse estagiário, Tiago de Campinas. Eu quero dar ênfase ao seu post onde você colocou que a gente deve protestar contra a Rede Globo usando os patrocínios da mesma. Muito bem observado, Tiago de Campinas. Tiago de Campinas e amigos, no post que eu soltei hoje lá no Verdazo, para quem não conhece o site, para quem caiu de paraquedas aqui, não sabe nem o que está fazendo aqui. Vai lá, www.verdazo.com.br. Alguém digite isso daí nos comentários, por favor. E é um site, um blog, onde eu escrevo também as minhas opiniões. E hoje eu soltei um post onde eu dou uma esmiuçada em todos os lados, né, de onde o Palmeiras vem sendo atacado. E no final, eu selecionei ali, eu listei todos os patrocinadores de quem está atacando o Palmeiras. Porque não adianta você chegar e falar Rede Globo não sei o quê, Federação não sei o quê, Tribunal não sei o quê, eles estão morrendo de rir. Sabe quando eles vão parar de rir? Quando você chegar nos caras que dão dinheiro para eles e falar, ó, você está dando dinheiro para uma palhaçada, você está sustentando um circo, não uma competição esportiva. Então você tem os patrocinadores da arbitragem, que são a Sky e a Kappa. Você tem o patrocinador do Campeonato Paulista, que é a Itaipava. E você tem os seis patrocinadores da Rede Globo, no futebol da Globo, que é quem orquestra tudo isso. Então você manda, vai lá, clica, fale conosco, e-mail, ó. Estão fazendo isso. E isso está sendo apoiado com o seu dinheiro, o dinheiro da sua empresa. O nome da sua empresa está sendo associado a uma competição que não tem seriedade, a uma competição manipulada. Você acha bonito isso acontecer com a sua marca? A sua marca está atrelada a um negócio que dá margem à especulação de arranjo, de favorecimento, de desonestidade. Tem que ser com esse tom, mas tem que questionar os patrocinadores. Ó, você está bancando isso. Você está achando isso bonito? Ou você está concordando com o que eles estão fazendo? Não adianta xingar o patrocinador. Você é o filho. Não, o patrocinador não está fazendo nada. O patrocinador quer aparecer, quer associar a sua marca ao futebol. E indiretamente ele acaba fazendo parte disso. Então a culpa não é do patrocinador. Mas tem que falar assim: olha, patrocinador, se você não cobrar a Rede Globo, se continuar com isso, eu vou parar de consumir os seus produtos. Porque eu vou achar que você é conivente com isso. Aí sim. Então, ó, está acontecendo isso, por favor, tome uma atitude. Ah. Porque uma coisa é você chegar no TJD e falar: TJD, não sei o quê, só tem corintiano lá, os caras vão dar risada. Ah, Rede Globo, não sei o quê. A gente sabe que a imprensa ali. O cara que saiu de lá, que foi demitido, Luiz Ademar, falou: ó, os caras são orientados a ferrar o Palmeiras, porque o Palmeiras assinou com o Esporte Interativo. Então vão dar risada também. Agora, quando você parte para o ambiente corporativo, aí é diferente. Aí o profissional de marketing vai receber aquela mensagem e ele tem números para defender. Ele vai dizer: opa, se eu perder market share porque tem uma torcida do tamanho da torcida do Palmeiras, tá muito puta comigo, pô, eu vou ser demitido. Então, peraí. Então, pessoal, funciona? É diferente de você reclamar, né, nesses lugares viciados que a gente já sabe que só tem corintiano e que os caras estão fazendo de propósito mesmo. Agora, mexe com os patrocinadores, vocês vão ver. Rafael Barbosa pergunta se eu acho que um dia essa palhaçada pra cima do nosso Palmeiras irá acabar. É possível, mas para isso a gente precisa de firmeza. A gente precisa se dar o respeito. Isso parte da nossa diretoria, isso parte da nossa assessoria de imprensa, isso parte das pessoas que têm a incumbência de defender o Palmeiras. Então já houve épocas em que ninguém mexia com o Palmeiras. Na década de 60 e na década de 70, ninguém mexia com o Palmeiras. Na época do Paulo Nobre. No segundo mandato, principalmente, ninguém mexia com o Palmeiras. Na época da Parmalat, ninguém mexia com o Palmeiras. Então, eu acho que cabe às pessoas que hoje estão comandando o Palmeiras consultarem, sabe, as pessoas do passado, falar: ah, como é que vocês faziam? Que a gente não está conseguindo aqui, onde que a gente está errando? Porque não dá, né? Eu acho que tem que chegar nos caras, tem que dar um soco na mesa, tem que chegar e falar: ó. Você está mexendo com cara de palhaço? Você está deitando e rolando em cima do Palmeiras e eu sou o presidente do Palmeiras? Você acha que eu estou feliz com isso? Acho que eu sou bobão que fica levando tapa na testa? Eu acho que o nosso presidente tem que dar um basta nisso daí, né? E se fizer isso, se ele souber os caminhos, os canais para fazer isso, o Palmeiras vai deixar de ser o objeto das palhaçadas. Ninguém vai se meter a besta com a gente. Vão se meter a besta com São Paulo, que tá caindo pelas tabelas aí, pô. O Rodney quer saber qual a legitimidade do tribunal perante a FIFA ou o CBF. É um órgão de que essa porcaria? Eu não sei direito. Que tem legitimidade? Tem. Dentro da CBF. É um órgão vinculado à CBF, mas eu não sei te responder com exatidão, vou acabar falando besteira aqui. Essa parte jurídica é complicada, é cheia de nuance e eu prefiro não me estender, mas que eu sei, o STJD é vinculado à CBF, assim como o TJD é vinculado à Federação Paulista. Não tem nada a ver com FIFA, tá? É interno. Tá? Por isso que eu perguntei, tem alguma coisa fora, semelhante a isso, na Liga Inglesa? Tem um tribunal, né? Na Federação Italiana tem um tribunal? Eu desconheço, sinceramente. É, vamos lá. Um monte de gente aqui falando sobre os roubos a favor do Gambá e comparando o tratamento diferente dado ao Fagner e ao Felipe Melo. Então, Rodrigo Pigato, Rafael PS, Gustavo Martinelli, Alex Sirac, Antônio Aparecido, César Fedato. César Fedato é pseudônimo, né? Todo mundo revoltado aqui falando que com o Fagner era uma coisa e com o Felipe Melo é outra. Engraçado que surgiu hoje no WhatsApp uma narração do José Silvério. Bem no lance que o Fagner deu a solada ontem no cara do Bragantino. E o José Silvério perdeu a paciência. E ele falou um monte, e aí no final ele falou: é, mas ele joga no Corinthians, então ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser. E ninguém faz nada. É assim no futebol de São Paulo. Foi mais ou menos essas as palavras que o fenomenal José Silvério usou na narração, ele que é um narrador da Rádio Bandeirantes. E falou tudo. Falou aí um cara que tem quase 50 anos de janela. Tá? Então, não é mania de perseguição nossa, gente. Esse Fagner faz o que quer e tem carta branca. E o Felipe Melo não pode fazer nada, que os caras inventam até foto para mandar ele para julgamento. É uma palhaçada. Ó, o Luiz Frasson já tá falando que não tem nada semelhante a isso fora no Brasil, também não conhece nada. O Luiz Fabiano Luz, tá falando que aqui na Inglaterra, onde ele supostamente está para falar desse jeito, né? Lance igual do Jailson, pega 5 jogos de multa e não tem julgamento porra nenhuma. Segue o regulamento e acabou. Casos mais graves como racismo ou troca de agressões são os únicos casos julgados pela liga. Tá, então tem. Então assim, é diferente. Tem casos, já tem regras pré-estabelecidas e que é facilmente encaixado. De onde a gente conclui, isso é uma tese já antiga que eu costumo defender já há algum tempo, nesses 11 anos que eu estou nessa atividade. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva é a grande falha, porque tudo segue o CBJD, que é um código. Se não me engano, ah, não vou falar besteira. Essas coisas de advogado, eu só falo besteira. Falo besteira um monte de coisa, né? Não é advogado mais ainda. O código é absurdo. O código é anacrônico, o código ele dá margem a um monte de coisa, e é feito, e ele é redigido de forma deficiente, de propósito, que é exatamente para dar importância para o tribunal. Porque se o código fosse bem escritinho, tipificasse, eu estou falando certo, hein? Tipificasse bem cada situação, aconteceu, tipifica, aplica e acabou, como é na Inglaterra. E aí só casos que são realmente muito passíveis de interpretação é que aí vai ter uma comissão ali que vai julgar. E aí eu imagino que essa comissão seja composta por pessoas sérias, não por esses palhaços dos nossos tribunais, né? Igual que tem aqui. Se bem que isso aí já é um mal do país, né? É uma diferença clara de cultura, de desenvolvimento. Então é esse aqui é o nosso país. Marcel Pereira também está dando aqui o testemunho dele. Não tem tribunal na Inglaterra, casos extremos são julgados no dia. Mas aí é por uma comissão, pode não ser um tribunal, mas enfim, é uma comissão, é um grupo que se reúne para julgar, independente de ser tribunal ou não ser um tribunal. Mas de toda forma permanece aí essa ideia. Quer dizer, é um código muito mais bem escrito, muito mais bem tipificado, com tipificações mais exatas, que não dá muita margem à interpretação. Acabou, não é, acabou também. E eles aparecem muito menos, imagino. Falando sobre bola, o Marcel disse que o Marcos Rocha está muito bem, O Alex Irak está elogiando o Bruno Henrique. Também está gostando do William. Eu concordo com todos. E o Lidberto. Lidberto! Lidberto! Está destacando Bigode, William Bigode e Dudu. E o Vando. Ô Vando, seu obsceno. Esse é só os fortes vão entender, hein? Vando Torres está gostando do Roger. Concordo com todos vocês. São realmente os destaques do elenco. Acho que tem que falar do Jailson também. Ninguém falou do Jailson, mas acho que foi por, sei lá. O Lucas Lima começou muito bem o ano, mas tá dando uma oscilada dos tempos para cá. Mas normal para um cara na função dele. É normal, gente. Meia. É muito mais comum oscilar desse jeito do que, por exemplo, um lateral, que é sempre aquela mesma coisinha, né? É uma função muito mais definida. O meia tem muito mais variáveis envolvendo o jogo dele e às vezes não encaixa, principalmente por causa da postura do adversário. Tá? Então, normal essa oscilação do Lucas Lima. O Borja que a gente tem que dar um puxão de orelha, né? A partida que ele fez ontem, ou no sábado, foi medonha, ridícula mesmo. Capitão Porco, que tem um canal, inclusive, no YouTube. Prestigie o canal do Capitão Porco. Obrigado pela audiência, Capitão. Ele está pedindo para eu falar sobre o fato do Dudu voltar a cobrar pênaltis, coisa que ele não fazia desde a final do Paulista. Você deve estar falando da final do Paulista contra o Santos, em 2015, quando ele errou, né? Aliás, custou um título para nós aquele erro. Eu não sei se fazia. Se ele tinha parado total de cobrar pênalti, não. É assim, cara, pênalti. Eu não sei qual é o critério do Roger. Eu tenho um critério muito pessoal aqui. Eu acho que todo mundo tem que cobrar pênalti. Todos. Tem que fazer treino de pênalti. Se não diariamente, sei lá, pelo menos 2 vezes por semana. E tem que trabalhar a cabeça dos caras. Que o pênalti é mental. É treino mental. Porque ir lá chutar uma bola numa área de aproximadamente 1 metro quadrado, que é onde o goleiro não vai pegar, é treinar, 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 faz. O cara que é profissional consegue fazer isso. Por que que foge do controle? Porque o mental atrapalha. Então, goleiro que começa a apontar canto, falar besteira, não sei o que, desconcentra o jogador. Aí o cara vai ficar mais passível de erro. O cara tem que bater o pênalti, ele tem que entrar numa redoma, assim. Sabe? Tira a torcida, tira tudo. Não tô ouvindo nada, não tô vendo nada. Eu tô vendo aquele pedaço da trave do gol, né? E é ali que eu vou pôr a bola, não interessa o que está acontecendo. Sabe? Concentração total, se isola do mundo. Se puder, até bota um fone de ouvido, uma música. Acho que não pode, né? E vai lá e bate e faz. Ah, mas bate de preferência, sabe o quê? Você treina dois lugares. Por isso que eu falo, tem que treinar pelo menos 2 vezes por semana. Você vai treinar num canto e no outro canto. Baixo, alto, onde se sentir mais à vontade. Mas você vai repetir esses dois tipos. E você vai bater variado. Porque os caras mapeiam. Toda vez que você bate, eles, opa, esse cara bate aqui, esse cara bate aqui. Tá tudo mapeado. Hoje todo mundo tem um mapa de todo mundo onde todo mundo bate. Então você tem que ter uma variação. Para dificultar ainda a chance do goleiro acertar o canto e de repente na hora de executar você erra um pouquinho e o goleiro pega. Então você diminui ainda mais a chance do goleiro se você tiver dois lugares para bater. Aí você vai bater, você decide, hoje eu vou bater naquele. Não aponta, né? Que nem eu fiz agora. Vai e bate. O goleiro não vai pegar. Se você treinou, se você coloca sempre a bola ali, o goleiro não vai pegar. Não interessa se ele apontou para lá, se ele apontou para o outro. Eu vou bater ali e não vou mudar. Bate lá, o goleiro não pega. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu imagino que eles devem treinar. Eu não sei se desse jeito que eu estou falando. É o que eu faria. Tá? Eu já brinquei muito de bola. Era goleiro ainda. Então eu gostava dessa brincadeira de pênalti. Aliás, pegava bastante. Vocês não acreditam, né? Pegava, sim. E o Dudu deve ser o cara que está tendo o melhor aproveitamento, cacete. Só pode ser isso. Porque não é porque ele tem a faixinha de capitão, não é porque ele tem 180 jogos, sei lá quantos. Não é por isso. É, o Roger é um cara extremamente metódico. Então, se ele escolheu o Dudu, é porque o Dudu é o cara que está batendo melhor. Por que que ele bateu tão mal? Agora está batendo tão bem? Evoluiu, cresceu, amadureceu. O Dudu de 2015, em comparação com o Dudu de 2018, porra, é totalmente diferente o de 2018. Né? Só não vê quem não quer, que o Dudu evoluiu horrores. Nesses 3 anos de Palmeiras, 3 anos e meio já. Aliás, não é à toa que ele já entrou na galeria dos caras que mais jogou pelo Palmeiras. Já são 3 anos e meio. Não é para qualquer um jogar 3 anos e meio de titular no Palmeiras. Gustavo Benetti, quer que eu fale sobre a irritação do Roger quando já estava 3 para nós? Porque ele é um cara que não está só focado em resultado, ele está focado em desempenho. Então ele não senta no resultado, ele quer ver o time jogando, ele quer ver o time evoluindo, ele quer que o time jogue como se não estivesse 3-0, ele quer ver o time jogando bem. Então é ótimo, é excelente ver que ele não se acomoda com o placar. Que ele está preocupadíssimo em ver o time desempenhando. É isso que faz a gente confiar, pelo menos eu. Eu confio no potencial do Roger, na capacidade do Roger, entre outras coisas, por essas demonstrações, tá? Que são demonstrações aparentemente honestas, legítimas. Tem técnico que faz teatro, né? Que faz gracinha. Tá, ó, a câmera tá em mim aqui. O cara começa, pá, pá, dois, aqui. Porra nenhuma, né? Mas me parece que o Roger a inquietação dele me parece legítima. O Elias, eu Elias, 1, 2, 3, pergunta se eu acho que seria bom dar rodagem ao elenco nesse jogo de quarta. Nem ferrando. Nem ferrando. Não, não pode. Imagina se dá uma zica, gente. Não pode brincar em mata-mata. Por mais que já esteja 3-0, bota os caras pra jogar. E aí o Dario Torres pergunta se eu acho que o papagaio poderia entrar na quarta-feira pra ganhar mais canja. É, canja, papagaio, é sacanagem, né? Você quis dizer cancha. Eu acho que é uma opção, né? Já que o Borja não pode jogar, o papagaio é uma opção. Mas eu acredito muito mais no William, tá? Temos que jogar com a força máxima. Principalmente porque é um jogo que já vai começar a servir para uma configuração diferente do time nos 2 jogos da semifinal. Então a gente tem que jogar nesse jogo de quarta-feira do mesmo jeito que a gente vai querer jogar. Ou do mesmo jeito, não, óbvio que tem que respeitar as diferenças entre o próximo adversário e o Novorizontino, mas já ensaiando o que vai ser o time. Tende a ser com o William de centroavante nas semifinais. Então você tem que colocar o William para jogar com o Novorizontino. Por mais que seja um pouco diferente o encaixe que vai dar entre um adversário e outro, você tem que já começar a dar cancha para essa formação com o William. O Leandro Cândido está perguntando o que que eu achei do áudio do jogador do Novorizontino. Ele foi muito espontâneo, ele estava falando com um amigo dele, aliás, muito amigo, né? O cara vazou, o cara deu vazão ali no áudio do amigo, ex-amigo, né? O cara deve ter mandado ele tomar, sabe, né? Pô, manda o áudio, o cara vaza, né? Puta traíra. Mas ele tava falando a real. O que ele quis dizer? Porra, a gente deu um puta de um azar que essa porcaria desse regulamento colocou a gente com o Palmeiras, que é o time mais forte. Então, o legal de a gente ver isso, tirando a parte da carniça, né, as palhaçadas, o jeito dele de falar, espontâneo, é o quanto entre os jogadores, os caras falam, puta, esse time do Palmeiras tá foda. Né? Se a gente pega o São Paulo, por exemplo, a gente teria muito mais chance. E eles ficam revoltados porque eles falam assim: pô, a gente foi o terceiro do grupo, terceiro da classificação geral. Por que que a gente pegou o primeiro e não pegou um time mais baba? Por exemplo, o São Paulo. As carniças do São Paulo. A carniça ficou. Vai ficar, né? Vamos ter em breve o clássico Marmitas contra Carniças. Que 2018, hein? Mas, assim, não vi nada, nenhuma maldade no cara. O cara tava sendo espontâneo e usou o vocabulário que ele tá acostumado. Ele só quis dizer realmente que ele tava puto de pegar o time mais fraco, né? O São Paulo. Todo mundo sabe que é o time mais fraco, o Moema é muito mais fraco. Se vacilar, é mais fraco que o São Caetano. Sérgio Pinheiro pergunta: quem deve assumir, Prazo ou Everton? Ô, estagiário, que perguntinha sem vergonha, hein? Ô, Sérgio Pinheiro, eu não tenho como saber, cara. Sabe como eu teria como saber? Se eu estivesse lá. Aí, pra quem já tá acostumado a ver os periscates, fala lá, vem ele falar do padrinho de novo. Vou falar do padrinho de novo, cara. Porque eu gostaria de estar lá nos treinos vendo quem tá treinando melhor entre o Everton e o Fernando Prass. Aí eu te responderia na lata. Só que eu não tô vendo. Então é quem tiver melhor na opinião do Roger e do Oscar, que é o treinador de goleiros. Eu não tenho como ver. Eu teria como ver se eu já estivesse na próxima fase do nosso projeto aqui do Verdazo, que é quando a gente chegar no 1000 padrinhos. Nós temos hoje 360 e alguns. Já perdi a conta já. Caminhando para 1000. Tá? Vai demorar ainda alguns meses, talvez um pouco mais de um ano. A gente chega no 1000. Quando chegar no 1000, por que que eu quero 1000? Por que que eu preciso de 1000? Porque eu preciso ter segurança financeira para largar o meu emprego. Então, hoje à tarde, trabalhando. Eu só fui saber o resultado do julgamento e já era para lá de 7 da noite. Porque eu não consegui nem acompanhar ao vivo. Então, eu tenho essa dificuldade às vezes. Às vezes, estou num dia mais fácil, um dia mais tranquilo. Mas hoje, por exemplo, foi um dia complicadíssimo. Principalmente na parte da tarde. Então, eu não consegui acompanhar nada. Teve até entrevista coletiva, não consegui colocar no site. Às vezes, eu perco umas notícias. Porque eu não consigo dar dedicação total. Então eu preciso muito chegar no 1000 para poder dar essa dedicação total ao projeto. Tá? Essa dedicação total ao projeto vai acontecer assim que eu tiver essa segurança, essa estabilidade financeira proporcionada por vocês, pela torcida do Palmeiras. Então a gente quer dar uma alternativa. Ah, tô de saco cheio da imprensa, sei o quê. Então para de xingar a imprensa e dê moral para a gente, mídia palestrina. A gente está se esforçando para fazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo honesto, um conteúdo clubista assumido, que é diferente. Você está vendo o Conrado falar? Você sabe que é um palmeirense, aqui atrás, falando com um viés palmeirense. Eu não estou escondendo. Que é muito mais honesto do que você ligar aí numa dessas canal que tem sofá aí, que tem mesa redonda, mesa quadrada, mesa não sei o quê. Os caras tudo pagando de imparcial, mas tudo com a camisa por baixo. Tudo rindo da tua cara. Então eu acho que é importante você investir um pouco num tipo de comunicação mais honesta. E é isso que a gente está tentando proporcionar para vocês. Sempre defendendo o Palmeiras, colocando o Palmeiras em primeiro lugar. Então essa é a proposta. Então, padrinhos que estão aí, como eu já disse, somos em mais de 360. Coloquem aí o endereço. Tá na descrição do vídeo para quem tá vendo no computador, para quem não tá vendo no celular ou na TV Zona, quem tá vendo na tela do computador, tá lá na descrição do vídeo. www.padrim.com.br/verdazo. Aí você entra lá, você decide qual é qual o valor do apoio que você acha que esse projeto merece. Você decide. E aí, depois que você decidiu, você efetiva o apoio e vai ser muito bem recebido na nossa comunidade, no grupo de WhatsApp, no Facebook, nos churrascos, nos todos os eventos que a gente prepara. E você vai ver que você vai entrar numa comunidade, num círculo bem legal de palmeirenses, com uma pegada diferente do que tem por aí nesses grupos de WhatsApp normais que tem por aí. Vocês vão gostar. Esses casos externos vão fortalecer ainda mais o time como grupo, na sua opinião? Também outra pergunta do Sérgio Pinheiro, que é mais ou menos a mesma resposta. É difícil falar sobre esse tipo de reação do grupo, porque eu não estou lá na academia, cara. Então eu não sei como é que eles trabalham entre si. Essa parte da blindagem, essa parte do relacionamento do Roger com o elenco, Isso aí, quem tá lá no dia a dia, observa, consegue sacar. Aqui de longe, cara, eu não consigo. Então, eu não consigo te responder isso daí. O que eu acho, posso até chutar. Isso daí é uma coisa que não... Quando você levi... Tem coisa que você chuta, você é leviano. Né? Tipo, você acha que tal cara fez tal coisa? Não sei, não posso falar. Agora, você acha que vai unir? Não, isso daí eu não vou ser leviano se eu falar a minha opinião. Eu acho que o Roger... Eu imagino que o estilo dele é um pouco mais de blindar e de isolar. Tipo, não deixar esse tipo de coisa entrar no dia a dia dos jogadores. Ele prefere que os jogadores foquem, em vez de focar no emocional, de estão perseguindo a gente, puta, vamos lá, vamos não sei o quê. Eu acho que ele prefere que os caras foquem no desenvolvimento tático e técnico. Então eu acho que ele vai meio que por um caminho diferente. No que eu acho que ele tá certo. Acho, né? Como eu disse, eu acho. Eu não sei se é isso. Jonas Vela. Palmeiras está com uma zaga que nos deixa apreensivo. Ontem, que na verdade foi sábado, os caras entraram com facilidade e finalizaram. Edu Dracena arrumaria essa zaga? Jonas Vela. Eu não sei quantos anos você tem. Mas eu imagino que você não tenha visto o Palmeiras ganhando a Libertadores de 99. Porque por que você acha que o Marcos foi o melhor jogador daquele torneio? O Palmeiras foi muito atacado. Sabe por que o Palmeiras é atacado? Porque todos os times são atacados. E todos os times acabam sofrendo uma, duas, três finalizações do adversário no jogo. Chegou num ponto, cara, que a nossa torcida quer que o Palmeiras ganhe de 4, 5 a 0 e que ninguém chute nenhuma bola no nosso gol, caralho. Desculpa, já... Vai chutar, vai acontecer. A bola aérea é a especialidade do Novo Horizontino. E os caras são o segundo melhor ataque do campeonato. A gente não estava jogando com, sabe, com o Linense. Um dos melhores times do campeonato, terceira campanha geral. Time arrumadinho, certinho, se Doriva não é bobo. Então os caras finalizaram porque é mérito deles. Nós levamos bola pelo alto? Levamos. Agora, se você for pegar toda a trajetória desse ano, o ponto forte do Antônio Carlos foram as bolas aéreas e o Thiago Martins não ficou atrás. Os dois são muito bons nas bolas altas. Ah, por que nós levamos três finalizações por cima? Porque os caras são bons. Sendo que uma delas foi falha. De posicionamento, a primeira. A bola veio por cima, não foi nem cabeceio, né? O Jean Carlos, que aliás era ex nosso, né? Eu deixei passar na lei do ex lá no pré-jogo. Aquele Jean Carlos era nosso, camisa 10. Da época do Filipão, ele era juvenil na época do Filipão. Chegou a jogar uns 2, 3 jogos. Ele chegou e bateu. Por quê? Porque o Marcos Rocha, ele ficou com 2. Quando a bola tá chegando, quando a bola sai, ele sabe que ele tá com 2. Ele fala, minha mãe mandou eu marcar esse daqui. Parecia que era no primeiro cara, que tava fechando mais por dentro. Só que a bola veio um pouco mais forte e passou por cima. Isso aí é questão de décimos de segundo para você tomar essa decisão, em qual que eu vou. Porque a bola vem forte. E você não sabe, até então, em qual dos dois ela vai chegar. E aí o Marcos Rocha, minha mãe mandou escolher o cara errado, sobrou livre no cara, o cara tava com pouco ângulo. Então não foi nem falha da zaga nesse jogo, nesse lance. Falha de posicionamento coletivo. Aí quem tem que pegar qual, aí você tem que ver como é que foi combinado. Então, assim, é muita vontade que eu vejo, sabe, de querer crucificar o Thiago Martins, principalmente. Embora ele não esteja na sua melhor fase, embora ele possa até estar merecendo um banco, mas a gente não tem que ter essa vontade toda de, sabe, de queimar um jogador nosso, como está acontecendo. Acho que a gente tem que ser mais... dar mais força e confiar no Roger, cara. O Roger tá vendo. Então, se ele achar que o Thiago tá vacilando, aí sim, você tem o Dracena, você tem outras opções no elenco. Acho que o único que tá... que não passa essa confiança toda é o Juninho. Teve chance de novo, eu acho que não conseguiu aproveitar bem. Mas, sabe... temos que dar confiança, cara. A gente está sendo atacado. A gente tem que parar de querer, sabe, cortar a cabeça do nosso time, principalmente em momentos como esse. A gente tem que dar força para todo mundo. O Guilherme já está sugerindo jogar Paulistão com reserva e não sei o quê. Não, cara, eu acho que o Campeonato Paulista serve de pré-temporada. É um campeonato menor, é um campeonato que serve para dar corpo para o time. Então, se você joga com time reserva e faz o quê com os titulares? Ficar fazendo jogo treino? Não, não dá liga. Tem que usar como pré-temporada. O problema é que tem clássicos. E aí sempre deflagra crise quando você perde clássico. Então é complicado esse calendário brasileiro. E aí você tem toda uma análise para fazer. Por que que tá desse jeito? Por que que tem campeonato paulista? Por que que tem campeonato estadual? Porque tem a estrutura do futebol brasileiro, que é baseada numa confederação, que tem várias federações, e as federações têm direito a voto junto com os clubes. E os clubes não se unem para derrubar essa organização. Por quê? Porque eles estão todos rabo preso, principalmente financeiramente. Todos eles têm dinheiro adiantado da Globo. E se eles começam a querer fazer graça, a Globo fala: pô, te adianta o dinheiro para você fazer isso? Tá tudo certo com a gente aqui, com a CBF. Você quer derrubar tudo? E o dinheiro que eu te dei? Então, tudo passa por isso. Então, eu acho que se tivesse algum jeito de regular esses adiantamentos de dinheiro, já eram um belo de um jeito de resolver. O problema é que ninguém tem vontade de resolver isso. Para que você vai mexer no esquema que está dando certo? E esse Palmeiras aí que não está mais pegando dinheiro emprestado, está querendo se rebelar? É por isso que a gente está tomando pancada de todo lado. Porque a gente está fazendo direito e não está pagando juros. Marcelo Reis pergunta: e o Mustafá? Ele está muito sumido. Devemos ficar preocupados com esse sumiço? Não. Ele continua fazendo tudo o que ele fazia, só que agora ele está mais cauteloso porque ele teve esse caso nebuloso aí de ingresso, de cambismo, que ele foi acusado. Então ele está. E ele está em pé de guerra com a Leila. Ou a Leila está em pé de guerra com ele. E ele já sabe que ela é uma adversária bem forte, como acho que ele nunca teve. Por quê? Porque ela tem o poder econômico, que não devia, mas faz muita diferença ali nas Alamedas. Então, é uma coisa tão suja, gente. É uma situação que revela tanta mesquinharia, tanta pequenez das pessoas em geral. O nosso clube, o quadro social do Palmeiras, tem pessoas muito boas, mas tem cada tranqueira. E gente que está lá há muito tempo, que tem cargo, que é conselheiro, que é vitalício, que já puxou saco de todo mundo, já conseguiu uma cadeira vitalícia e está sentado em cima da cadeira. E é gente desse tamaninho assim, ó. Então isso gera todas essas situações. Ficar preocupado, o que o Mustafa pode fazer? O que ele sempre fez. Então, enquanto esse senhor estiver ativo na política do Palmeiras, a gente tem que sempre que ficar preocupado. Sempre. Só que agora a gente tem uma outra situação, um novo player, que é a Crefisa, que é a Leila, que ela representa um outro tipo de perigo. Mas isso é assunto para, sabe, para um periscato só para falar disso. Não é simples, não dá para se resumir isso em duas, três frases, não. Eu gostaria, assim, tentando resumir, vai mesmo sendo difícil. Eu gostaria muito que ela aproveitasse esse tempo que ela está orbitando o futebol, já com muito mais poder do que deveria, para aprender realmente como se gere um clube de futebol. Ela que declara amor ao Palmeiras, nosso Palmeiras, gostaria de ver nosso Verdão campeão. Então, que ela aprendesse realmente como é os bastidores de um clube de futebol, quais são os círculos de poder, com quem ela tem que falar, até onde ela pode ir, entender o ambiente de um centro de treinamento como o nosso, sabe, o que pode contaminar, o que não pode, as pessoas que podem circular, as pessoas que não podem. Não sei, não sei se ela. Se ela estiver aproveitando esse tempo que ela está orbitando em torno do futebol, muito mais do que ela deveria hoje, pelo que ela significa hoje. Mas pelo menos se ela estiver aproveitando, porque ela quer ser presidente, então pelo menos ela vai ser uma melhor presidente do que a gente imagina, do que ela se ela assumisse hoje. Hoje, se ela assumisse a presidência do Palmeiras, ia ser um desastre. Eu não tenho dúvida disso. Porque ela acabou de chegar, só por isso. Tá? Ela caiu de paraquedas. Agora, ela pode aprender. Ela é uma empresária de sucesso, uma mulher inteligente, uma mulher que, se gosta do Palmeiras ou não, só ela sabe. Então a gente não pode falar, mas de toda forma, me parece que ela quer o sucesso do Palmeiras por uma razão ou outra. Então, ela pode ser uma boa presidente, né? É claro, tem toda a questão do conflito ético dela ser a mandatária, de fato, e controlar mais de 20%, cerca de 20% do nosso orçamento. E sabe-se lá quanto vai ser se ela assumir. Então, é uma coisa muito perigosa, é uma coisa muito cheia de nuances. Por isso que eu falei, é a coisa para um programa mais longo. Anderson Ferreira quer saber o que significa periscátio. Periscátio, cara, é uma brincadeira. Porque a gente começou a fazer essas lives no Periscope, que é um aplicativo de transmissão ao vivo do Twitter. E aí, como é tudo a gente faz aqui no site, né? Tudo termina com Atsu, né? Por causa do Verdazo. Então, periscazo. Mas aí ficou Katsu, que é Katsu. Katsu é um palavrão em italiano. E aí eu falei, ah, vai ficar periscazo mesmo. E eu fazia o periscazo no Periscope. Era o Periscope do Verdazo. E aí a gente mudou a plataforma, mas o nome ficou. Caiu no gosto. Daí a gente manteve o periscazo, só isso. Então eu queria mandar um abração para todo mundo que está assistindo aí, principalmente os que pediram um abraço, né? Então vamos lá, Eduardo Donegal de Londres, Rodolfo Matsuzawa, que é padrinho, Humberto Assis, Jefferson Zachary, que também é padrinho, André Lopes, padrinho, tem um monte de padrinho aqui, não vou ficar falando. Everton Correia de Lençóis Paulista, um abraço para os lençoenses, terra do Orígenes Lessa, um escritor que foi um dos caras que me inspirou o gosto pela leitura quando eu era criança. Cara de Lençóis Paulista. É, Luiz Mar Ferreira, Gustavo Benetti, Levi, Fred, Pedro Luiz, Joseudes, Antônio Sergipe e a Miriam Carvalho. Foram as pessoas aqui que pediram salve. Ó, tô pegando aqui ao vivo agora porque a besta do estagiário não pegou. O Douglas Fernando pro Jardim São Luís. Deixa eu puxar aqui. Rafa Florentin do Pantanal. O Vitório Martins quer saber. Cada padrinho paga quanto? Quanto quiser, cara. Quanto você acha que vale? Quanto você acha que merece esse esforço que a gente faz? E o quanto cabe no seu bolso, né? Quanto custa uma cerveja por mês? Paga uma cerveja para mim, tá tudo certo. É bem simples. Valeu, rapaziada. Ó, queria agradecer muito a companhia de vocês, toda a disposição de vocês de participar, de interagir, de fazer perguntas muito boas. Peço desculpas a você que fez perguntas excelentes e a besta do estagiário não listou aqui para mim. Ele foi embora. Olha lá, ele falou, ó, tem um monte de boa noite aqui, pegou e foi embora. Largou tudo aqui, já, velho, tá. Mas enfim, muito obrigado a todos vocês que participaram, tiveram as perguntas respondidas. Quem não teve a pergunta respondida, se quiser depois mandar no Twitter ali, a gente bate um papo. E renovar o convite, então, para que vocês cliquem no sininho, inscrevam-se no canal. Quarta-feira a gente tem pré-jogo e pós-jogo direto lá do estádio, do Allianz Parque. Então, assim que sair a escalação, por volta de 8h40, 8h45, a gente faz o pré-jogo. Acabou o jogo, a gente faz o pós-jogo. No calor, né, da partida. Então a gente fala umas besteiras, fala coisa errada. Depois a gente vê, puta, não era nada disso. Mas acontece. Mas é legal porque tem a atmosfera do jogo. E sexta-feira, mais um Periscatio, igual ou melhor do que esse aqui que você viu hoje. Tá bom? Então espero vocês. Ou é edição extraordinária, né? Às vezes acontece umas coisas, mas vamos fazer uma live aqui e vambora. também pode acontecer. Por isso, clique no sininho e clique no joinha. Fale que você gostou desse Periscato de hoje aqui, que ajuda também o nosso canal a crescer. Valeu? Então, até quarta-feira com o pré-jogo ou em edição extraordinária aqui no Periscato. Valeu, rapaziada. Boa semana a todos. Tchau.